Meus amigos, minhas amigas, o Brasil pegando fogo na política, no cenário nacional. Um caminho ainda aberto, nuvens de brigadeiro nesse momento, a contar por este momento, posso dizer assim, nuvens de brigadeiro, que é aquele céu tranquilo para voo, para o presidente Lula, para sua reeleição. Depois de toda essa parafernália que aconteceu com Flávio Bolsonaro, diante das mensagens trocadas e reveladas, primeiramente negada por ele à imprensa e depois revelada com relação à relação dele, nada republicana, com Vorcaro, agora vem um segundo episódio que marca profundamente uma crise no setor da direita e no bolsonarismo nesse país. Quando tudo parecia já se normalizando ou estabilizando nos números para Flávio Bolsonaro nas pesquisas, vem Michele Bolsonaro e coloca o que podemos chamar de fogo no parquinho. Mas, dessa vez, pelo que a gente tem acompanhado nas redes sociais, o termômetro das menções, seja dentro da direita ou seja no segmento do bolsonarismo, porque hoje a gente precisa fazer essa divisão do que é direita e também do que é bolsonarismo. Mas deu para perceber, fazendo este monitoramento nas redes sociais, desde as primeiras horas daquilo que foi revelada nos principais portais de notícia do país todo, a bomba do vídeo de Michele Bolsonaro, a gente percebe uma defesa ampla, favorável, em prol do discurso de Michele. Não obstante, porque, apesar de ter sido uma conversa, segundo Michele, tratada ainda no mês de novembro, a gente precisa ainda entender porque só agora Michele está trazendo à tona toda essa problemática, mas não deixa de ser um problema, e muitos chegaram a afirmar e a defender que Flávio só tratou Michele mal pelo fato de Michele de fato ser mulher. Ou seja, reforçando ainda mais um estereótipo que Bolsonaro procurou se livrar enquanto presidente, depois na sua reeleição, e agora Michele vai lá e coloca mais uma vez o dedo na ferida. Nas últimas horas já tem matéria, já tem palavra, já tem declaração de Michele dizendo que não há confusão, não há desentendimento, só que agora a ferida já foi exposta, a roupa suja já foi lavada publicamente, e a direita tem um problema novo para poder enfrentar e resolver. Caso contrário, repito, o presidente Lula na sua reeleição estará em céus de brigadeiro, num caminho muito tranquilo, porque não consegue aí a direita firmar aí um nome para poder se apresentar com competitividade nessa reeleição do presidente Lula. Lula comemora, a esquerda comemora, o petismo comemora toda essa crise estabelecida desde ontem na direita e no bolsonarismo no país. Cortina de fumaça ou não, há quem defenda que Bolsonaro esteja tentando criar também uma nova narrativa para poder trocar a candidatura de Flávio Bolsonaro, já combalida e envolto a tantos escândalos nesse país, e agora tendo que enfrentar essa negativa do que aconteceu com Flávio no escândalo com Vorcaro e o Banco Master. Esse é mais um problema para ser resolvido no campo da direita. Enquanto isso, o presidente Lula, a gente precisa aqui confessar, está em campo favorável e muito tranquilo para sua reeleição.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
São 12 horas e 16 minutos, a apresentação de Bruno Pereira, Felipe França e Luiz Torres.
A produção é de Fabiano Melo.
Reportagem, Fernando Antônio Corrêa Braz.
Operação de áudio de Arlen Souza.
A técnica da TV Miramar, Teumos Alexandre.
Direção de jornalismo é de Luiz Torres.
Hoje é quinta-feira, 25 de junho de 2026.
Olha, na rede de rádios, estamos ao vivo a partir de agora, João Pessoa, pela sua Arapuã, 95.3 FM.
Campina Grande, 107.3 FM.
Patos, Arapuã. Itapuã, 98.9.
Em Cajazeiras, 98.5 FM.
Bananeiras, Rádio Integração, 102.3 FM.
Em Pombal, Bom Sucesso, 101.7.
As nossas redes sociais da Arapuã FM.
Alô, você do Facebook, Arapuã 95.3.
No Instagram, arroba Arapuã FM.
No YouTube, Arapuã FM, João Pessoa.
Também estamos ao vivo pela TV Miramar, o canal é 4.1 HD.
Alô, você do 3249-2095.
Olha, tá com o celular aí na mão? Então aponte nesse momento a câmera dele para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela e envie seu áudio de até 30 segundos para participar do nosso programa.
Interaja conosco através do nosso Instagram. O meu é arroba Bruno Pereira TV.
O meu Instagram é o Felipe França PB.
Luiz Torres.
Arroba Luiz Torres PB.
Começou.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Muito boa tarde aos nossos amigos e às nossas amigas que diariamente acompanham o nosso programa. Já agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui ao lado de todo o nosso time, renovando o nosso compromisso no principal programa do horário, debatendo os temas que interessam ao povo de João Pessoa, ao povo da nossa querida Paraíba, logo após esse período de São João, logo após esse período festivo, nós oficialmente o São João já acabou no calendário, mas na prática ainda continua em diversas cidades da Paraíba que realizam os festejos juninos que ainda não acabaram, como é o caso de Campina Grande, que vai até a primeira semana de julho. Esse final de semana tem muita festividade por lá, com grandes atrações nacionais. Os pequenos municípios do interior também realizam ainda festividades. Nós estamos num período mais festivo ainda, principalmente por conta da comemoração do Brasil passando em primeiro lugar no seu grupo, na Copa do Mundo, para a próxima fase. Passamos, mesmo com alguns torcedores que não colocaram fé na amarelinha, a amarelinha tá ganhando gosto, o negócio tá ganhando, tá pegando jeito. É Brasil na Copa, é a Paraíba, é Matheus Cunha, é o Douglas Santos, é o Vini Júnior, é o time do Brasil na Copa. Alô, Torres, boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Felipe. Que Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja. Que bom poder estar com vocês aqui nessa tarde, podendo fazer dentro dessa euforia, como você está registrando, dentro dessa euforia da vitória da seleção brasileira e desse momento de recomeço pós esses festejos juninos, né? Esse início de um recomeço aí, depois de a gente ter passado por esse mês que é tão rico pra gente, tão culturalmente e festivamente rico para o Nordeste, aqui para Paraíba. Mas preciso dizer que nesta tarde de hoje eu venho para este programa, na verdade, para dar um recado, né, aos nossos queridos e queridas ouvintes. E nem precisa, Arlen, botar aquela música emocional de choro, né? Não precisa música de choro, porque não é uma despedida, tá? Não é um adeus, é um até mais, sim. Mas eu preciso anunciar que a partir de hoje eu inicio um ciclo muito específico de uma nova missão de trabalho mesmo, dentro da área que a gente gosta, que é essa área de marketing político, de cobertura política, de comunicação eleitoral. Inicio hoje e é uma missão que, de certa forma, exige ali uma presença física e, nesse caso, fora do estado da Paraíba, e, nesse caso, uma ausência minha, né, presencial, uma ausência física mesmo, de estar aqui na Paraíba e, eventualmente, tendo dificuldades de compor de segunda a sexta aqui esse espaço que há tantos anos a gente, enfim, conduz e participa e interage aqui com os nossos ouvintes. Então, fecho ali aqui temporariamente, a rigor, a palavra oficial é entro numa licença, né? Entro num período de licença temporário específico para poder mergulhar nessa nova missão, que são missões fora, inclusive, da Paraíba, para que a gente possa aí retornar, se Deus quiser, na sequência. Mas, claro, o nosso olhar, né, sobre a Paraíba, esse estará permanentemente em atividade. Então, enfim, o acompanhamento dos movimentos políticos aqui na Paraíba estarão permanentemente em atividade e, naturalmente, a minha relação com o Sistema Arapuã, que já está montado, já tem montado aí um grande calendário de cobertura das eleições 2026 aqui na Paraíba. Mas hoje eu digo, de certa forma, para vocês um até breve, vou ali, né, um pouquinho longe, alguns lugares mais longe, vou ali, não consigo estar aqui presencialmente, mas aí estaremos aí sempre torcendo, antenados e ligados a tudo aquilo que é, enfim, feito e produzido pela Arapuã e, naturalmente, aquilo que mexe e a Paraíba como um todo.
Torres, como você bem falou, não é uma despedida, mas sim um até logo, até porque não há clima nem para despedida, mas sim de um até breve e as nossas vibrações positivas para essa sua nova missão, uma missão que você já vinha, inclusive, exercendo ali nos bastidores e que agora é uma necessidade maior de uma dedicação, inclusive, mais física, fora do estado. E a gente reforça aqui para te desejar muita sorte, muita luz na sua caminhada. Eu não tenho dúvidas que esse é mais um projeto com a mão e com a permissão de Deus.
Amém.
Na sua vida, pela pessoa que você é, não somente aqui nos microfones, mas também nos bastidores. Então, como sempre falo, boa sorte na sua caminhada e estamos juntos, não somente aqui, mas em todos os nossos projetos da vida, projetos pessoais, nossa amizade que vai muito mais além do que dos microfones. Boa sorte na caminhada, que é o que a gente fala, e não nos deixe de estar aqui nos informando também, trazendo essas informações de bastidores.
Obrigado, né? Pelas bênçãos aí, viu, Bruno?
Verdade. Fazer aqui o registro, Luiz, dizer que tudo isso é resultado não só do ser humano que você é, como do grande profissional da comunicação e do marketing que você é. Não tenho dúvidas que dará certo e que você terá uma experiência muito positiva nessa nova empreitada aí que você vai estar assumindo a partir de agora, e dizer que eu vou estar aqui esperando ansiosamente o seu retorno para poder estar completando essa bancada, né, porque a Paraíba tanto acompanha diariamente e admira, né, os seus comentários, né, a gente percebe isso no dia a dia, o feedback da sua atuação aqui no Rádio Jornalismo em toda a Paraíba.
Muito obrigado, Felipe, também. E só registrar, não é despedida, tá? Não é despedida, Fernando. Fernando já está enxugando aqui com a manga da camisa os olhos.
Não precisa disso, que passam disso, rápido.
É um período, é algo muito específico, muito sazonal, não é despedida. Tem alguém aqui, já tem um ouvinte aqui, Felipe, e Bruno, dizendo o seguinte, é candidato como Samuca? Não é. Não sou candidato, não é candidato.
Você está inapto porque você não está afiliado aqui,
não tô
viu?
Afiliado,
você está fora do jogo.
Pronto. Foi bom porque é para não...
Você vai atuar do outro lado, né? Do outro lado
da... Eu quero eleger gente.
Isso.
Pronto. Ajudar a eleger gente. O trabalho fora do estado é nesse sentido, mas não é candidatura, não, porque alguém já fez um registro aqui.
Já, inclusive, estão me perguntando aqui também sobre essa missão. Bruno, ele é candidato aqui. Já tem eleitor aqui querendo saber para colocar o seu nome na chapinha lá.
O prazo de desincompatibilização já passou, né?
Já. Não, na verdade, para profissionais de comunicação...
Três meses?
Até junho.
Até mais, né?
Não, era agora. Tem que terminar agora, dia 2 de julho.
Tem um prazinho, né? Um pouquinho mais.
4 de julho, né? 4 de
isso.
Julho. Mas não é isso, é porque também não tenho nem partido, né? Não tenho filiação a partidária. É uma questão do trabalho que a gente faz, inclusive gosta isso. Muito de marketing, política e eleitoral. Mas não é despedida, vou ali... Passa rápido, tamo junto, vou acompanhar, meu olhar na Paraíba, inclusive com os espaços no paraíba.com.br estarão mantidos com o blog, né? Vamos ali dar um...
Vai estar movimentando, né? A coluna, né?
Vou blog. Vou procurar, enfim, usar um tanto quanto esse tempo também de produção e acompanhamento aqui na Paraíba, porque roda esse Brasil todo, mas não tem campanha e disputa política mais acirrada e animada do que na nossa Paraíba. Ô, Torres, vocês sabem disso.
Mas aproveitar, inclusive, o seu até logo aqui, que você está inclusive agora saindo para já antecipar essa sua missão, o que é que você pode inclusive trazer de leitura desse momento do cenário político da Paraíba após esse período de São João? Agora é momento inclusive dos pré-candidatos acelerarem um pouco mais, né? Tempo de apertar um pouco mais no acelerador e colocar o time na estrada, porque tem muita decisão política que a gente escuta falando depois do São João, São João acabou, não é? Agora é momento de acelerar, né?
Tem dois eventos aí que de certa forma misturaram e todo mundo, a gente já previa isso, a gente começou o ano, aliás, prevendo isso. tanto o São João, Bruno, pra gente que é diferenciado, mas a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, inclusive dentro dessa perspectiva do Brasil avançando ou não, ela também faz com que, de certa forma, a atenção do eleitor ela ainda não esteja completamente faltada. É claro que, veja só, acompanhar as notícias, entender um pouco das coisas, saber quem é quem, é uma coisa. Eu estou falando do grau maior, que é da decisão do voto, né? Essa é algo ainda para ser mastigado. Terminou o São João, terminou a Copa, vai casar exatamente. A Copa termina no dia 19 de julho, isso aí, se o Brasil for para a final, você consegue acabar com a atenção de outras coisas. Se o Brasil perder antes, aí até diminui, mas acabou a Copa, acabou o São João, acabou a Copa. Você entra no calendário oficial, você entra já no calendário oficial, você começa com as convenções, inclusive no finalzinho de julho já, as convenções partidárias, onde as definições já tem que estar fechadas de verdade. Aí
até 5 de agosto, né?
E aí, o último dia da convenção, dia 5 de agosto, sai todo mundo com sua chapa, com seus vices, com seus senadores, e aí já é o período, contando alguns dias, entra aí a propaganda de rua. Ou seja, esse período é um período que aí você começa a tentar mexer com a cabeça do eleitor para ele fazer essa escolha mesmo. Por hora, dá a impressão que tá todo mundo ligado em política, mas não é assim. Tá a gente, tá ali o grupo perto do político, tá ali os assessores dos políticos, aquela coisa. Mas o eleitor como um todo, ele ainda tá vendo o cenário. Isso faz com que tudo isso que esteja acontecendo agora sirva de base para frente, mas onde os candidatos vão apertar mesmo é a partir agora desse finalzinho de julho. E a gente, inclusive, aqui na Arapuã, tem todos os espaços montados já, né, para isso. As janelas de debate de governador, debate de senador, rodadas de entrevistas, o primeiro debate de candidatos ao governo da Paraíba, dia 9 de agosto, aqui na Arapuã, de TV, porque aí a Band vai fazer com todos os estados, abre a grade, e a gente já vai fazer no domingo, no dia 9 de agosto, já tem debate dos candidatos.
Mantendo a tradição de iniciar, mantendo o primeiro debate, né?
De iniciar, e aí os candidatos, naturalmente, começam a se mostrar cada vez mais aí para a população, e a população começando a entender em quem vai votar nesse sentido. Até lá, naturalmente, não dá para ficar dormindo, né, Bruno? Não dá para ficar parado esperando. Ah, vou esperar a Copa terminar, vou esperar isso. Não tem isso. Eu tô falando do ponto de vista da atenção do eleitor mais aberta para as eleições. Isso aí leva um tempo.
Inclusive, trazendo aqui o calendário eleitoral, para quem está nos acompanhando agora, o período de convenções partidárias começa no dia 20 de julho, ou seja, estamos acabando agora junho.
Exatamente, semana que vem no dia depois da final da Copa.
Semana que vem já é julho. Então começa ali o período de convenções, que vai de 20 de julho ao dia 5 de agosto, que é o período de
convenções. São 15 dias de período.
Que é o período em que os partidos, eles escolhem os candidatos e apresentam à Justiça Eleitoral. E aí no dia 15 de agosto é o último dia de fazer o registro da candidatura. Dia 16 já começa a eleição. De 16 de agosto já é começo da campanha eleitoral.
E aí conta os 45 dias, votos, né, de campanha, né?
Pedido de votos, debates eleitorais, e aí é no quinto, é na vera mesmo. Esse período agora é o período que nós estamos ainda de pré-campanha, aquele período que as caras acabam misturando ali com campanha. Mas o período da campanha começa mesmo no dia 16 de agosto, que é o período que pode ter debate, que pode ter tudo aí, e o tempo está, inclusive, passando de forma muito rápida.
Toca o barco. Confusão não vai faltar para vocês. Já tô vendo essa de tamanho família. Literalmente uma confusão. Tamanho família.
Na família Bolsonaro, né?
É para manter a tradição. Para manter a tradição. Senão não é a família Bolsonaro. Se não tiver confusão, não é.
Não é só o PT que briga, não. Deixa eu lhe perguntar aqui. Você aposta numa narrativa para trocar de candidatura ou de fato é confusão familiar?
Não, é o seguinte. Vamos lá. Confusão familiar. Porque a rigor, para Bolsonaro, acho que Bolsonaro lá, né? Bolsonaro pai, né? Bolsonaro pai disse: rapaz, é meu filho que é candidato. Michelle nunca engoliu isso, porque ela tinha uma expectativa, essa é a grande história. Ela e uma ala do bolsonarismo tinham uma expectativa que fosse ela. E Bolsonaro poderia abençoá-la. Só que os filhos nunca bateram isso. Como é que os filhos vão dizer assim: olha, ele abriu mão da gente, eu sou senador, o outro é deputado, o outro é vereador, ele abriu mão da gente, né? Nós que somos quadros políticos, para botar para a esposa. Ou seja, e aí essa rusga nem terminou, nem ia terminar, nem vai terminar com esse pedido de desculpa de um de outro. Aqui resolve uma semana, mas lá na frente, se eles não pararem, quer dizer, se Michelle realmente não tirar essa vontade de ser, não vão colar nunca. Eles não colam nunca se um dos dois lados não ceder totalmente. O candidato é Flávio Bolsonaro, não se discuta esse, né, esse debate. Inclusive, eu vi aqui que eles tentaram aqui corrigir, pedir dizendo de desculpa pra lata e tal, mas se esse assunto não for tratado na ferida, ele vai voltar a campo. Eu vim ontem, quando eu vi essa confusão, eu acho que a pergunta do dia seria: o senador Efraim Filho, nessa confusão de Michelle e Flávio, tá com quem? Fica com quem? Defende quem? Acha que quem tá certo?
Cabo Gilberto tá com quem?
Cabo Gilberto tá com quem? Nessa briga
Marcelo aqui, Queiroga,
quem tá com certo quem? Aqui? É claro que se a gente for perguntar a eles, eles vão dizer: não, não tem briga, isso é vai ter unidade, todo mundo junto, todo mundo quer a mesma coisa, tirar o PT horrível, quer tirar o demônio do poder. Aí o discurso vai ser o mesmo de todos, se perguntar. Mas eles sabem que não tá assim. Eles sabem que não tá assim. E depois dessa vulnerabilidade, dessa ferida que foi criada em Flávio Bolsonaro, aí que os ânimos daqueles que olham pro cargo dele de presidenciável, que aumentam. Então esse negócio com o Michelle não cura desse jeito, então vão tentar ajustar se ela realmente não tiver uma coisa para chamar de sua, se ela não se empolgar com a candidatura. E me parece que os meninos de Bolsonaro nunca foram bem nessa relação, né? Nunca ajudaram essa relação. E não é agora, quando eles querem o mesmo cargo, que eles vão ajudar. Não é uma coisa fácil de colar, e aí Flávio tá... Só Bolsonaro conseguiria unir em torno de uma candidatura dele. Mas depois que sai do capitão e vai ali para, né, para os soldados rasos, aí a confusão e a rebelião dentro do quartel é grande.
São 12h34. Abração, boa sorte
Toco
na sua caminhada.
Boa sorte na caminhada.
Vamos juntos.
Vou ficar acompanhando vocês.
Um abraço. Olha, outra confusão, Bruno Pereira, ouvintes do Arapuã Verdade, está no meio aí da família, o Wellington Roberto, da família Roberto, na Paraíba. É, a gente sabe que Caio Roberto, deputado estadual, Bruno, tem emendas, tem um recall político na Paraíba, mas na última segunda-feira perdeu um apoio importante. Não deu tempo aqui de fazer o registro na segunda-feira, antes da nossa pausa aqui do São João, mas aconteceu que Caio Roberto, deputado estadual, perdeu o apoio do prefeito Manuel Moleque, da cidade de São José do Caiana. Para surpresa de alguns, né? Para nossa não, que acompanha a política diariamente, sabe que essas mudanças é o que mais vai acontecer até o processo eleitoral. E aí, Caio perdeu o apoio do prefeito lá de São José do Caiana para ex-prefeita de Riachão do Poço, a pré-candidata pelo PL, Cilinha Dias. Cilinha agora conta com apoio de 3 prefeitos, o prefeito de Caporã, Chico Nazário, e também o prefeito de Riachão do Poço, o Marcelo Ferreira. Cilinha agora tem 3 prefeitos aí na sua base de apoio. E a informação, apuramos, Bruno, que essa foi uma articulação junto com o pré-candidato Efraim Filho, que tinha uma promessa de passar para Cilinha um prefeito, né? Tinha aquela expectativa que esse prefeito poderia ter sido Batista Torres, lá da cidade de Itapororoca, mas Batista fechou lá com a pré-candidata do sertão, lá da cidade de Catolé do Rocha, Jéssica Maia, né? Maia, a primeira-dama também, pré-candidata pelo PL. Também disputa voto dentro, né, da legenda ali com Cilinha. E aí, como não foi possível esse cumprimento, a Efraim devia esse gesto para Cilinha, e agora chegou o cumprimento. Tirou de quem? De um ex-PL, no caso, né? O Wellington Roberto, que era do PL, Caio Roberto. E aí Efraim foi lá e atacou a base de Caio Roberto em São José do Caiana. A informação é que Caio Roberto, apesar de ter emendas, de ter recall político, está de cabeça quente, Braz, porque nessa altura do campeonato, ninguém pode estar perdendo apoio, sobretudo de prefeito, viu?
Inclusive,
sobretudo de prefeito, Braz.
Inclusive o Caio Roberto, ele deu publicidade a isso nas redes sociais.
Ele comentou?
Ele fez questão de
disse colocar que foi traído.
Disse que foi traído?
Inclusive o Caio Roberto deu publicidade a isso nas redes sociais, ele fez questão de fazer esse comentário, de postar, postou a imagem do prefeito, detonou o prefeito nas redes sociais, disse o que fez pela cidade de São José de Caiana. Caio Roberto, Deus, que foi votado na eleição passada, tirou 2.048 votos na eleição passada.
Foi bem
o prefeito Manuel Moleque dá ali uma média de 1.800 a 2.100 votos nessa eleição. É a média de votos que ele deve dar aí para um deputado estadual. A média de 2.000 votos. E aí é um apoio importante que perde Caio, um município importante. Caio que busca a reeleição no partido MDB, que é um partido, inclusive, que tem ali um mecanismo de disputa bastante competitiva, a disputa lá dentro do MDB, uma disputa muito, muito acirrada, muito acelerada. E aí a Cilinha de Abraão, como chamam, né? A Cilinha Dias foi prefeita, como bem falou aqui o Felipe, tem chances reais de eleição. Desses nomes novatos aí, é um nome que vem surpreendendo, ganhando força nos bastidores. O Abraão, que é o esposo dela, é bastante ali articulado nos bastidores, conta com um núcleo forte de pré-campanha. Ela que disputa dentro do partido PL, que tem lá o Valber Virgulino, que vai para a reeleição, junto com o Sargento Neto, que também disputa a reeleição. Você tem o segundo Domiciano também, que é ex-prefeito, lá na região ali de Patos, no sertão da Paraíba, de São José do Sabugi.
Com uma base importante,
Vale do Sabugi,
né?
Ele que pegou boa parte da votação de George Moraes e tem também o apoio do pré-candidato ao governo do estado, Efraim Filho. Você tem o Nilvan Ferreira também, que larga bem de Santa Rita.
Região metropolitana.
Bastante, né? Bem relacionado dentro da direita e
do bolsonarismo. Tem o vereador Fábio também.
Só para finalizar, tem Nilvan Ferreira, que é o terceiro nome também lembrado dentro do partido. Aí você tem a Cilinha, que é outro nome bastante citado. Você tem também o vereador Fábio Lopes, que também disputa e vai para a luta também na batalha dentro do partido PL, que é um partido ali com muita competitividade de disputa para a Assembleia Legislativa
da Paraíba. E ainda tem o Sargento Rui, né?
É o Sargento Rui, que é o candidato de... candidato de Cabo Gilberto Silva.
Pois é.
Tá também lá na disputa, fazendo a zoada dentro do partido PL, que tem essa disputa desses nomes citados aqui por mim.
Agora, quando vocês...
Valber é o grande puxador de votos lá.
Agora,
gostando ou não do Valber Virgulino, ele é polêmico, tem as posições dele, mas não há dúvidas da reeleição dele. É por ser alguém ali segmentado com a
direita. Mantém essa força, né?
Tem densidade eleitoral.
Mantém essa força, é uma voz firme de oposição. Fala para o eleitorado dele. Está ali bastante sintonizado com o bolsonarismo, com a direita. Vem mantendo a mesma linha desde o início em que se chegou lá na Assembleia Legislativa da Paraíba. Deve ser aí o primeiro lugar no PL. Tirou 50 mil votos na eleição passada. Deve, inclusive, aí ter a mesma média de votos, novamente. A direita descarrega e descarrega bem nele. E outra coisa, o Valber é bem relacionado na classe empresarial da Paraíba. Ele tem boas relações ali, que é uma turma que, além de votar, ajuda e ajuda muito na campanha eleitoral dele. Então, alguém que não precisa de muito dinheiro e gastar muito para fazer campanha. Ele, com a plataforma que ele tem e com o estilo de fazer campanha, sempre consegue aí estar entre os mais votados da Paraíba e notadamente do partido PL.
Agora, resta saber, Felipe, você que está mais antenado aí com relação a esse municipalismo todo, essa guerra de votos nos municípios, resta saber se também não vai ter prejuízo, danos eleitorais para o deputado federal, o Wellington Roberto, porque onde ele vai, ele faz tabelinha com o Caio, logicamente. Eu fecho com o Felipe, aí Felipe fecha comigo e também com o filho.
Isso, entendeu? Porque o federal lá de Manoel Moleque seria o Wellington Roberto também, não
é
isso?
É, o Wellington Roberto foi o federal dele na eleição passada. Tá,
na eleição passada.
Eu não sei nessa eleição quem é o federal, quem está acompanhando a gente aí que pode nos ajudar. Eu não sei se ele já trocou também, o Manoel Moleque trocou lá.
É, porque agora não teria mais clima, né? Em tese não teria. Depois de Caio atacar Manoel Moleque,
tá uma fera lá.
Não teria mais clima.
Tá uma fera. Ele usou as redes sociais essa semana, detonou o prefeito Manoel Moleque.
Tá? Detonou aí e fechou as portas de uma vez. Não tem mais.
Fechou as portas de uma vez.
Brecha pra mais nada aí, né? A outra informação, a outra movimentação desse feriadão aqui na Paraíba foi a presença de Caiado, né, no estado. Ele não chegou aí pra Campina Grande visitar o Parque
do Povo. Mas estava na agenda, né?
Mas estava na agenda, teve que suspender. Apurei com a assessoria de Caiado que o motivo foi a questão do clima. Ele ficou impossibilitado do voo chegar a Campina Grande e eles decidiram evitar a ida dele, o voo para a região de Campina Grande. E aí ficou aqui em João Pessoa. O destaque é que Caiado não foi recebido por nenhum pré-candidato ao governo da Paraíba. E aí, até compreensível, Bruno, porque Cícero Lucena não criou nenhuma expectativa de apoio a Caiado. Então, não se pode fazer nenhuma cobrança a Cícero nesse sentido do apoio à presidência da República para Caiado do PSD, apesar de ter como companheiro de chapa o Diogo Cunha Lima, que é do PSD. Não se pode fazer essa cobrança a Cícero, porque até então ele não tem batido martelo no sentido de cravar aí um apoio para presidente da República aqui na Paraíba.
Ô Bruno e Felipe, só para trazer em primeira mão também, o presidente Lula acaba de escolher a senadora Tereza Leitão como a sua líder no Senado, já que a situação de Jacques Wagner ficou insustentável. Ontem ele conversou com Lula por volta de meio-dia, 12h30, já disse que tinha entregue a liderança e tal. Na realidade, ele foi convidado a deixar a liderança do governo no Senado. Então, Lula acaba de fazer a escolha, recai sobre a senadora pernambucana Tereza Leitão, que também é do Partido dos Trabalhadores.
Olha, inclusive, o Jacques Wagner, que se reuniu com Lula ainda ontem. Fez um comunicado através da imprensa, que renunciou ao cargo de líder do governo no Senado Federal. Jacques Wagner, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal, com ligações no caso do Banco Master. E aí ficou insustentável. Se a gente observar os esquemas que estão sendo revelados pelo Banco Master, não dá para dizer, é a turma da esquerda, é a turma da direita, né? Especificar. Com quem o Daniel Vorcaro quis, ele fechou negócio lá em Brasília. Esquerda, direita, centro. Então tá uma contaminação generalizada. Não dá para o bolsonarismo pegar o caso do Banco Master e dizer, isso é uma coisa do PT. Não dá para o PT pegar o caso do Banco Master e dizer, isso é uma coisa do bolsonarismo, do centrão. Porque em Brasília tá tudo contaminado no caso do Banco Master. Inclusive eu tenho um pensamento que quando tudo se acalmar, lá na frente, isso não vai dar em muita coisa, não. Porque se for ao pé da letra, no caso do Banco Master, a República cai. Se derruba e se acaba com a República do Brasil. Porque são autoridades envolvidas de todos
não
os segmentos.
Não só políticos.
Políticos e a turma capa preta também. Claro. A turma do judiciário, de diferentes segmentos da justiça. Então, a turma deve fazer um grande acordão para abafar esse negócio. Vai ser feito um grande acordão aí para abafar a ozera de todo mundo comeu um pedacinho desse bolo, todo mundo deu uma beliscadinha, então não vai morrer todo mundo. A turma vai terminar fazendo aí um grande acordão, vai vir um outro esquema para apagar esse esquema do Banco Master, e aí, lá na frente, todo mundo escapa e todo mundo vai tocar o barco. Agora, isso, Bruno, que vai acontecer, porque tem gente de todo lado. Cada vez que você mexe, você encontra mais membros envolvidos no esquema do Banco Master.
Agora sim, acordão ou não, se vai acontecer ou não esse cenário que você está projetando, é só fazer aqui um registro, Braz, ouvintes do Arapuã Verdade, que a Federal, há quem diga que tem a Federal de Lula, tem a Federal de Bolsonaro, tem a Federal de não sei quem, essa Federal aí está fazendo o que a população brasileira espera, porque aí Jacques Wagner apontado na investigação, ou seja, um membro, um político do PT também, sendo exposto por uma operação da Polícia Federal. Então, aquela de dizer que é uma investigação, é uma ação que só está pegando de um lado, isso aí não está acontecendo, e aí a gente vê aí também um político do PT, que foi Jacques Wagner, envolvido nessa relação com Vorcaro, né, nesse escândalo do Banco Master. Agora, outra situação é se isso vai dar em alguma coisa ou não. Agora, que está investigando, a Polícia Federal está fazendo a sua parte, está.
Isso inclusive atinge o governo em cheio, porque durante um bom tempo, petistas ligados ao presidente Lula acusaram o caso do Banco Master de ser um caso da família do Bolsonaro, um caso, inclusive, que atingiu ali em cheio, inclusive fez com que ele caísse 4, 5 pontos na pesquisa, o Flávio Bolsonaro. Logo quando surgiu a divulgação daquele áudio, dele conversando com o Vorcaro, pedindo ali os recursos que, segundo eles, são recursos do patrocínio de um filme, tema que a gente já conhece, ele chegou a cair 4, 5 pontos na pesquisa. Então, ele foi atingido. Teve um verdadeiro verdadeiro bombardeio em cima do Flávio Bolsonaro, e esse bombardeio rendeu a ele uma queda significativa nas pesquisas. Então o PT elegeu isso como uma plataforma de dizer, ó, Banco Master é caso da família Bolsonaro, é caso do Flávio. Agora você tem o líder do governo, não é um senador qualquer, é o líder do governo.
É um figurão, né?
É o porta-voz do governo. É um alguém que não caiu do dia para a noite, é um histórico aliado de Lula, é um amigo pessoal do presidente Lula, que tem agora indícios da Polícia Federal realizando uma busca e apreensão e apontando ali uma possível relação. Nos bastidores, inclusive os adversários de Lula apontam que o ex-líder do governo, o senador Jax Wagner, é alguém que seria uma espécie da ligação, o elo entre Lula e o Daniel Vorcaro. Os adversários de Lula apontam isso. Somente as investigações é que estarão aí esclarecendo isso nos próximos dias. Então, caso Banco Master é um tema, inclusive, que vai dar muita dor de cabeça ainda em boa parte da política, da classe empresarial e também do judiciário do nosso Brasil.
Olha, uma outra...
12h47 agora.
Olha, para a gente fechar a questão da adesão lá de São José do Caiana, Bruno, a informação aqui chegando agora, a Manuel Moleque declarou apoio para federal a George Moraes.
Olha aí.
Portanto, ele rompeu com tudo lá. Rompeu completo, né?
Rompeu com a família Roberto.
Perdeu o Elton Roberto, perdeu o Caio e a chapa fechada completa lá no Caiana. Caiana perdeu, pegando fogo na
perdeu política. Perdeu o Elton Roberto e Caio Roberto.
Isso. Perdeu pai e filho, né?
Perdeu pai e filho.
Deu uma limpada
2 geral. 2 mil votos pesa, viu, Bruno? 2 mil votos. Vai ter que correr para recuperar, viu?
2 mil votos.
Tô falando para estadual, né?
2 mil votos para federal é um...
E para estadual. Valor
significativo.
E para estadual.
Para estadual também.
Olha aí.
Ô, Braz, são 12h48.
Bora trazer essa confusão de Michel, essa bomba do São João?
Nós finalizamos as maiores festividades de São João da Paraíba, né? Começar pelo São João de Patos, que se consolidou já dentro do calendário nacional de grandes eventos. Nós observamos o quanto o São João, fizemos o programa de lá, teve uma grandeza, a importância, inclusive, eu tenho sempre falado nos meus comentários, nas minhas falas também, da importância e da necessidade de se ampliar essas parcerias da iniciativa privada com o setor público. São João de Patos, por exemplo, que teve ali, dentro de toda aquela estrutura, do calendário de artistas, aproximadamente 20 milhões de reais. Mas não foi o serviço público que gastou tudo isso. O serviço público investiu aproximadamente 2 milhões de reais e o restante, 17, 18 milhões de reais, foram injetados através da iniciativa privada. Uma parceria da iniciativa privada
80%,
que fez com,
né,
que a cidade não tivesse ali um investimento tão alto e fez com que a cidade mais um ano tivesse essa grande festa, esse grande evento, dessa parceria realizada lá da prefeitura com a empresa Collab, que fez esse grande evento, mais um ano se consolidando com artistas nacionais lá no São João da cidade de Patos. Eu também tive a oportunidade de ir a Bananeiras, na noite do encerramento com o Luan Santana. E foi um verdadeiro espetáculo. Eu acho bacana quando você tem essa junção de vários hits. Não dá aqui para ser um hipócrita e dizer, ah, faz só pé de serra, só isso, aquilo, outro. Não, você tem que fazer esse estilo festival, colocando a sanfona, a zabumba, o triângulo e colocando também outros artistas do sertanejo, de outros segmentos também. O Luan Santana fez, não um show, mas sim um espetáculo lá no encerramento de Bananeiras, que a cada ano também vem se profissionalizando, a cada ano vem crescendo mais. Eu tive a oportunidade de ver de perto, inclusive estou observando os avanços de problemas estruturais, como na questão do trânsito lá na cidade. Esse ano o trânsito fluiu ainda melhor, a área do evento teve uma dedicação. Eu conversava, inclusive, com o prefeito Matheus, que a todo momento acompanhou de perto, tem acompanhado inclusive a evolução desse São João, que é um São João de família, para as pessoas da Paraíba também. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. São João de Bananeira, de Bananeiras, que tem aí uma média de aprovação de 90% do público presente, aprova o São João de Bananeiras, pesquisa inclusive feita recente para consumo interno lá. Então, que bacana ver também o crescimento do São João da cidade de Bananeiras, que prioriza pela qualidade, não por uma quantidade de gente, mas é um negócio ali mais aconchegante para a família. Dar um grande abraço para ele, agradecer pela atenção de sempre. Estive por lá essa semana, acompanhado também do Dr. José Ricardo Porto, acompanhando a gente agora, sempre nos recepciona muito bem. Um abraço para ele, a primeira-dama Maria e toda a família que organiza e que recepciona tão bem no São João de Bananeiras.
Bruno, queria aqui fazer um registro sobre, ainda dentro desse tema, e destacar o seguinte, porque essa ideia da parceria do público com o privado, ela é importante demais, sobretudo para as cidades menores, porque a gente sabe que os municípios do nosso estado dependem muito do FPM. Então, se você pega recursos do FPM para estar fazendo grandes festas, isso você termina provocando problema no andamento administrativo dessas cidades. A ideia de Patos, registrar aqui que outros municípios que fazem programação que possam copiar essa ideia, como você citou, 80% da iniciativa privada e 20% de recursos da iniciativa pública, porque aí você não compromete o andamento de saúde, de educação, do social. Você faz essa parceria, abre o espaço para fazer ali 40% privado, 60% na área pública, assim como foi em Patos e como foi em Bananeiras, e aí tivemos uma programação de sucesso nessas cidades. Claro, tem algum erro ali pontual aqui acolá, mas no todo a gente percebe que foi um São João bem organizado, né, e propositivo aí para os visitantes. Com relação a Campina Grande, eu estive dia 23 e dia 24 na programação lá do Parque do Povo. Você toca nessa questão do quesito musical, Bruno, de você, a necessidade de mesclar a programação, hoje é uma realidade, viu, Braz? Eu particularmente
não
sou
pode
muito,
ficar só no forró, não.
Eu já fui mais radical nessa temática do gosto musical.
Já fui também.
Porque assim, a gente é mais favorável ao autêntico forró. Eu particularmente eu gosto mais também do forró mais autêntico, mais original. Mas dia 23 teve até um público razoável com um show de Elba Ramalho, a rainha do forró, deu um show no Parque do Povo. Agora ontem, com Vicente Neri e com José Augusto e Valdones, a gente viu ali um público aquém, né, dessas atrações. Resultado o quê? Da falta de uma atração que venha ter ali...
Uma atração que puxe.
Que puxe mais o público jovem. Infelizmente, essa é a realidade de momento. Se não tiver uma atração que puxe ali o público para esses festejos, o tradicional termina cantando praticamente sozinho nesses espaços públicos.
Ô Felipe, e não
tem que mesclar. Já fui mais radical nesse assunto, mas hoje a necessidade é real.
Ô Felipe, e não adianta muitas vezes chegar com hipocrisia de dizer: ah, eu sou defensor do São João, azabumba, sanfona, triângulo. Sim, nós não podemos abrir mão disso. Tem que ter lá o artista regional, o artista que levanta a boa música da sanfona, do pé de serra e tudo mais, mas tem que ter também o artista puxador. Você faz uma festa, você coloca um Santana, coloca um Flávio José, coloca Mastruz com Leite, coloca um Projeto Dominguinhos, mas coloca também junto ali para chamar um Wesley Safadão, um Xande Avião, um Matheus Incauã, um Luan Santana, um Natan, coloca um Gustavo Lima. Tem que ter esses artistas também, porque se você colocar somente o artista que agrada um segmento da sociedade, que é um segmento que gosta ali do forró mais raiz, do pé de serra, do trio, você não vai ter um evento com 70, 80 mil pessoas. E todo evento hoje ele tem um custo, tem que ter público para pagar a conta. Hoje uma grade musical para você fazer um evento, quem não conhece, pensa que é fácil, é só colocar a banda para tocar.
Não
tem
era.
Toda uma estrutura, não é só colocar o som, tem palco, tem a parte cenográfica, tem estrutura, tem a turma de apoio. Então tem um custo muito alto daquela operação. E para se pagar essa operação, você não paga essa operação apenas colocando quem toca a sanfona, quem toca a zabumba e quem toca o triângulo. É muito fácil você fazer esse discurso: ah, sou nordestino, eu gosto da zabumba, da sanfona. Sim, nós gostamos, temos que ter e temos que lutar para ter isso. Mas não dá para fazer uma festa ou um festival apenas com esses grupos citados aqui por mim. Tem que ter esses grupos e tem que ter os grandes artistas que arrastam a multidão também, senão é fiasco, é fracasso e não paga a conta, porque tudo tem uma operação e tem um custo para pagar, não é isso, Braz? Você que é produtor musical entende
claro,
bem também
claro,
isso,
né, você está coberto de razão. Eu já fui como Felipe aí, radical, e não abri mão do forró, do autêntico forró pé de serra. No entanto, porém, todavia, não é que o meu gosto vai influenciar o da galera, não. A gente tem que respeitar todas as tribos, né? E para se fazer qualquer evento hoje, você tem que ter muita grana, porque não é só o cachê, viu, Bruno? É toda uma infraestrutura
não
que vem por trás.
Não existe almoço grátis, né?
Não existe almoço grátis.
Tem ouvinte que fala: ó, Eu gosto de Dominguinhos, gosto de Flávio Zé. Nós gostamos demais. Mas se você, por exemplo, faça uma noite de São João apenas com Dominguinhos, ou melhor, apenas
não,
com...
Não, Dominguinhos já morreu.
Apenas com Flávio José, isso, com Santana. Coloca aí, Flávio José, Santana e Mastruz com Leite.
Faça e Alba Ramalho.
Faça uma noite apenas com esses três, pra você ver o público. Agora você pega esses três, aí coloca no meio um Safadão, coloca no meio um Gustavo Lima, coloca no meio um Natan, coloca no meio um Zé Vaqueiro, pra você ver encher a plateia, encher verdade, o público. Então é sobre isso. Aí não, a gente não pode fazer pensando apenas num percentual da sociedade. Não. Vamos fazer pensando no macro. E para agradar o macro, você tem que ter todos os gostos musicais, inclusive o sertanejo no São João. É um modelo que não tem mais como voltar. Não tem mais como. E hoje quem mais coloca gente no Brasil é o novo forró, esse estilo Natanzinho, Zé Vaqueiro, é essa galera, é o Safadão. É quem tá
puxando o público.
E é, né, o sertanejo, é o Matheus e Cauã, é um Jorge Matheus, é essa turma que coloca realmente o povo pra dançar e pra ir realmente fazendo
agora, Bruno, só pra fechar, e aí pra que ninguém venha distorcer o que estamos falando, é importante lembrar que nós defendemos sim a nossa cultura, a nossa tradição. Agora, por razão da questão logística do evento, se não fizer isso que você aponta aqui, fica difícil pra, de fato, esses eventos se sustentar, né? Já que tem essa parceria do público com o privado, né? E as empresas precisam pagar essa conta. É realidade.
Fernando Braz.
Bora trazer essa confusão, essa bomba de São João de Michele.
O que é que foi isso, hein, Braz?
Rapaz, foi um hecatombe. Realmente, ela ontem usou as redes sociais, a esposa de Jair Bolsonaro, a madrasta, né, de Flávio Bolsonaro, presidenciável, usou as redes sociais para fazer um verdadeiro desabafo, né? Ela disse através de um vídeo que foi destratada, foi desrespeitada e humilhada pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro à presidência da República. E isso todos já sabemos, né, Felipe? Isso aí é público e notório que já existia uma crise familiar, um racha familiar, apenas não tinha sido explicitado. E Michele chegou, ela que é presidente nacional do PL Mulher, chegou a explicitar através de suas redes sociais, embora que hoje soltou uma nota querendo minimizar as coisas, mas o estrago já tinha sido feito, né? Vamos lá para trazer o desabafo de Michele Bolsonaro em relação a Flávio.
Tando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço.
Aí, viu?
E aí, Braz, que briga é essa, Braz?
É uma briga familiar, Bruno. É uma briga, é uma disputa, inclusive, de espaço, né, Felipe? Porque ela tem uma densidade eleitoral, todos nós sabemos, é pré-candidata a senadora, mas já teve o nome lembrado.
Tem uma nota aqui do Flávio Bolsonaro, né? Essa nota aqui que eu vou ler.
Isso.
Que diz o seguinte. Abre aspas. Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michele. Se o fiz em algum momento, mais uma vez peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com o meu pai e por tudo que representa para o Brasil. Toda a nossa família está passando por um momento muito difícil. Entendo a angústia da Michele, vendo o meu pai todos os dias sofrendo tamanha injustiça. Eu mesmo fiz questão de ligar para Michele e convidá-la pessoalmente. Fiz mais um gesto não correspondido. Não atendeu. Deixei mensagem. Também não retornou. Para minha surpresa, na tarde de hoje, ela publicou o vídeo. O convite segue de pé e o coração segue aberto, pois temos um Brasil para tirar das mãos do PT. O Brasil precisa de maturidade, serenidade e unidade. Vamos concentrar nossas energias naquilo que realmente importa, construir um futuro melhor para todos os brasileiros. Fecha aspas. São as declarações do Flávio Bolsonaro, dizendo que foi mal interpretado, ficou surpreso com o vídeo e que se chegou a ofender a Michelle, ele pediu desculpas.
Bruno, para contextualizar essa confusão aí, eu fui apurar essa situação aí, sobre esse assunto. Sabe o que é que está acontecendo, Braz? A Michelle Bolsonaro, ela é defensora que o PL possa estar lançando 3 candidaturas em nível nacional, em 3 estados. E aí, a Michelle está tendo dificuldade de sustentar essas 3 candidatas mulheres, viu, Bruno? E aí a questão gira em torno desses nomes aqui, ó. O PL está tentando lançar as candidaturas de Priscila pelo estado, Priscila Costa pelo estado do Ceará, Carol de Tone por Santa Catarina e Bia Kicis pelo Distrito Federal. Ela alega que está tendo dificuldade de sustentar essas 3 candidaturas dentro do PL. Ou seja, ela diz aí que o espaço masculino das candidaturas já é enorme e toda essa confusão já gira em torno dessa insatisfação, né, já que Michelle defende ferrenhamente essas 3 candidaturas na disputa para o Senado agora para 2026. Entre outras questões aí dentro da própria família. O que estranha é que esse assunto, a ligação de Michelle com Flávio, essa confusão, ela aconteceu em novembro, Bruno. Esse distrato aí, segundo Michelle, aconteceu no mês de novembro e só agora ela veio revelar a forma como Flávio veio tratar ela, no caso aí, dizendo que foi tratada mal por Flávio Bolsonaro. Ou seja, resultado de toda essa insatisfação política, né, que Michelle agora vem apresentando, um vídeo gravado de mais de 10 minutos nas redes sociais.
A grande insatisfação da Michelle é porque a Michelle, claro, que aguardava com a saída do Bolsonaro do jogo, ficando inelegível, de ser ela a candidata apresentada. E sempre houve ali nos bastidores essa briga e essa disputa por espaços dentro da família Bolsonaro. Tanto da Michelle, como o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos. Sempre teve ali essa discussão. Sempre teve essa briga por espaços. E ela esperava ser o nome apresentado. E aí acabou não sendo. E há essa disputa, essa rivalidade, é que não acaba nunca. E vez por outra tem essa exposição pública e agora essa foi uma das mais graves já registradas.
Mas tem repercussão, viu?
Eu coloquei aqui a questão dessas 3 senadoras, mas o principal é justamente esse aí, que era, ela esperava ser a candidata da família.
O restante é detalhe. Isso, detalhe que vai acontecendo. Inclusive ela, depois da repercussão, ela fez uma postagem na rede social.
Não, mas ela toca nesse assunto no vídeo.
No vídeo.
Das 3 candidatas, senadoras. Ela toca nesse assunto.
Ela cita isso aí.
Ela acrescenta,
isso, né? Que é a questão lá do Ceará.
Do Ceará.
Tem gerado essa discussão. Mas ela, depois de toda a pressão, da repercussão, ela fez uma postagem dizendo o seguinte, abre aspas. Para que fique claro, eu não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Não há briga, nem competição. Peço apenas que não retirem trechos da minha fala de contexto para gerar confusão. Uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito. Fiquem em paz.
Mas o estrago foi feito.
O estrago foi feito.
Aí, disso está dito, amigo.
Mas aqui nessa fala de correção, se tivesse tudo em ordem, com coração leve, ela tinha reafirmado, nosso candidato é Flávio Bolsonaro.
Ela não reafirmou.
Né? Não tem nada contra ninguém. Já começou assim.
Tal, né? Aquele negócio todo. Se realmente tivesse tudo em paz, ela ia fazer um afago. Olha, comecei aqui com o Bolsonaro e tudo em ordem.
A ferida está exposta, né?
Está exposta.
Claro. E é uma ferida que nunca cicatriza, né? A gente já sabia disso nos bastidores. Agora veio a público. É a realidade. Mas eu falei com o presidente estadual do PL e pré-candidato a governador aqui na Paraíba, o senador Efraim Filho. Ele minimiza, ele disse que isso não é uma crise e tal. Mas vamos ouvir o que disse o senador Efraim Filho, que parou uma reunião para nos atender e gravou aqui para o Arapuã Verdade.
Porque o período de escolher candidaturas já passou. E a escolha do próprio Bolsonaro foi pelo seu filho Flávio. E é assim que a militância da direita recebeu essa mensagem. E tanto que Flávio, né, já volta no cenário de segundo turno, né, com empate técnico com Lula. Eu acho que isso tem animado a militância, tem animado a tropa. A campanha vive esse momento de crescimento e acho que será esse o caminho, né, apesar da divergência com Michelle. E as brigas, né, de família fazem parte da realidade, né, de muito cidadão de muita família brasileira. Nesse momento é preciso ter paciência, buscar uma conciliação e superar essa crise, que eu acredito sim que pode superar, ser superada. E claro, acho que impacto aqui na Paraíba não vejo, até porque o cidadão vai saber fazer bem essa diferenciação.
Tá aí pelo o senador menos não Efraim fugiu, Filho. Não fugiu, e outra coisa, disse que não tem impacto nenhum aqui na sua pré-candidatura ao governo do estado. E ele tá certo, né? Não atinge, até porque nem citado ele foi e ele não tá nessa confusão aí.
13-6.
É uma confusão da família Bolsonaro.
Antes da participação dos nossos ouvintes, tem o intervalo comercial Arapuã Verdade.
Pra quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. O melhor jornalismo. Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
E aí, a casa vai ficar cheia nessa época do ano? Então ela merece estar ainda mais bonita e confortável. Por isso, tem casa cheia com o Lojão Rio do Peixe. Armário multiuso com 4 portas, só R$459. Liquidificador Mallory super potente, apenas R$89,90. Cama box casal com molas ensacadas e base box incluso, apenas R$699,90. Casa cheia com o Lojão Rio do Peixe. Mais economia para sua casa ficar no clima da comemoração. Compre na loja, no site ou no WhatsApp.
Em Bahia, a educação tá dando um show de bola. Já são 2 creches entregues e vem mais por aí. Na alfabetização, Bahia virou o jogo. Hoje mais crianças estão aprendendo a ler e escrever no tempo certo. Tem kit escolar garantido, merenda de qualidade, café da manhã nas escolas e ainda tem robótica, salas Google e lousas digitais. Em Bahia, a educação bate um bolão para garantir um futuro campeão. Prefeitura de Bahia, o nosso tempo é agora.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Atenção, João Pessoa. Atenção, Paraíba. A Copa do Mundo vai ser vivida em outro nível. Chegou a Arena Estaleiro, uma experiência prêmio do Estaleiro Restaurante no Bessa. Transmissão dos jogos, cardápio temático, combos promocionais, DJs, atrações musicais e uma atmosfera que vai transformar cada partida em um grande evento. Chame os amigos, vista a sua camisa e venha viver a Copa no Estaleiro. Reservas 2177-7459. Arena Estaleiro no Bessa. A Copa do Mundo é aqui.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859.
Oi, gente, aqui é o Mano Walter. Se você tava esperando o momento certo pra trocar de picape, chegou a hora, viu? Ford Range Diesel a partir de 219.500, com taxa zero. E ainda tem super valorização do seu usado na troca. É força pra trabalhar, conforto pra viajar e tecnologia pra facilitar a sua vida. Range Diesel a partir de 219.500. Paraíba tem Ford. Pode acima, véu. É show, papai!
Professor, qual é o segredo para passar no Enem?
Estudar com quem entende do assunto ajuda bastante.
Tipo, o cursinho da Escola do Legislativo?
Exatamente. Um curso gratuito que já ajudou muitos estudantes a chegar à universidade e tem mais de 80% de aprovação.
E agora as aulas estão na TV, né?
Estão sim. Pela TV Assembleia você acompanha 13 disciplinas, aulas inéditas de segunda a sexta e material gratuito para estudar.
TV Assembleia, canal 8.2. Curso gratuito de preparação para o Enem. Assembleia mais perto de você e do seu futuro.
A sua Arapuã FM vai bem mais longe, muito longe, pra ficar bem pertinho de você.
Transmissão digital de última geração,
o melhor sinal,
a maior cobertura,
equipamentos de última geração. Arapuã FM conecta você no stream, no digital.
Digital, uma rádio multiplataforma. A sua Arapuã FM é a maior audiência e a maior potência do rádio. Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM! Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes. Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
São 13 horas e 11 minutos. Eu tenho um recado importante, meu amigo e minha amiga que está acompanhando agora o nosso programa. Preste atenção, você que está acompanhando agora o nosso programa. Nessa época do ano, a casa enche de amigos e alegria. E se a casa vai ficar cheia, ela merece.